Pode gravar aí agora.
Croquete, prepara.
Croquete.
Atenção, take 1.
Aí.
Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG.
Quando a gente fala de longas campanhas, sempre temos exemplos de partidas que duram anos nos Estados Unidos ou na Europa. Mas desta vez o que vocês vão ouvir é uma entrevista especial para o podcast que o Larcher fez com alguns amigos que jogam o mesmo jogo há 25 anos. É um jogo muito especial. Eu já fiz algumas participações das quais tenho ótimas lembranças. O mestre que é esse mais animado em explicar as coisas é o Silvio. Acho que ele e o Larcher se conhecem desde 93, ou melhor, 1993, vejam a data. E eles jogam juntos desde então. Os outros que vocês vão conhecer nessa entrevista são a Ana Lu, Inara, o Sérgio Martã e a Juzinha. O barulho de fundo são os filhos deles brincando na piscina e o cenário é um banquete medieval que eles fizeram especialmente para celebrar as bodas de prata da Wonder Guard, a Guarda Errante, como o grupo se chama. Então, aproveitem para ouvir essa boa história e se inspirar em mais um podcast D30, o melhor podcast sobre RPG do país.
A gente tentou isso 5 anos atrás.
Né? É, não deu.
Felizmente o jogo continuou.
E a gente pode fazer agora. Vocês estão fazendo, não todos, né? Mas o jogo tem 25 anos.
É, na verdade, assim, do grupo original nós temos a Ana Lu, a Inara e eu, né? O Sérgio entrou mais tarde, só em 2005. E a Ju, eu nem lembro como,
eu
quando
não
foi,
faço
mas.
A menor ideia.
Mas tem aí uns 10 anos também, eu
não,
acho.
Não, acho
já.
Que vai fazer uns 15.
Então, a gente pode fazer aqui a aposta.
Eu acho que tem 9, acho que tem 10 anos.
É, eu também acho que foi lá para 2000. Eu acho que foi 2012, mas eu não tenho
foi
certeza.
Foi antes de eu conhecer o Dani, já tem 10 que eu conheço o Dani.
Entendi. É, então, eu achava que era 11 anos, mas é, não é
então,
preciso.
É porque foi muito sem querer. Eu tava um dia na casa do Sérgio, fui visitá-los, ele e a Tatá, e aí eu soube que ia ter jogo. Como eu soube que ia ter jogo, eu falei assim, não, então vou esperar a Ana Lu chegar, eu dou um beijo nela e depois eu vou embora. Nessa espera a Ana Lu chegar, o Silvio falou assim, não, então fica, e me deu uma ficha. E aí foi
abduzida.
Não, mas, hoje, agora que eu pensei nisso, na verdade, hoje é um jogo da biologia, mais ou menos. Né?
É. Da biologia de quem continuou, de quem continuou, seja pela carreira profissional, seja por ter terminado ou não o curso, mas sim.
É. A gente se conheceu todo mundo na vida? Vocês também?
Sim.
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 Sim. Eu lembro de todos vocês naquela época.
Uhum. Isso é legal mesmo. E assim, é diferente porque tem aquela matéria daquele cara do Canadá, ou dos Estados Unidos, que tem um jogo há mais de 30 anos, né? Mas o jogo dele é diferente por causa disso, porque ele, na verdade, ele teve vários grupos ao longo dos anos.
É um mesmo mundo, né?
É, seria o mesmo mundo, ele mantém ali, só que umas pessoas entram, outras saem, ele não tem jogadores originais. E jogadores de tanto tempo, até onde eu sei, pelo que eu li das matérias.
Não, com certeza deve ter alguém trancado em algum porão que está jogando também há muito tempo.
Não,
muito
com certeza, com certeza.
Que vocês estão... Eu lembro de histórias desse jogo, porque o Silvio, ele de vez em quando, ele me encontrava e ele ficava contando. E aí eu preparei tal coisa. Uma coisa que vocês iam jogar um ano depois.
Um ano? Eu tenho coisa que eu tô preparado daquela época que ainda não rolou, meu amigo.
Esse daí eles vão fazer assim, eles vão chegar em tal lugar. É muito legal isso, assim. E da outra vez eu perguntei pra vocês isso, quanto tempo se passou em game?
Em game? Passaram...
Um pouco mais de um ano.
É, na
um
verdade vocês estão indo pro segundo ano. Vocês estão em que mês? Vocês agora...
Cara, se você perguntar pra mim, eu vou responder Flame Rule.
Flame Rule? A gente
Flame
teve
um que demorou 5 anos pra acabar.
Essa é uma das histórias em game, a gente tem muita piada em game, assim, essa é uma das piadas que é quase em game. A gente tá em chess, né?
Acho
então já tá indo pro segundo ano. O negócio é o seguinte, teve uma época que a gente teve vários eventos no mês, e o mês estava se estendendo muito. E eu achei que era Flame Rule, que no Forgotten seria julho. Só que eu tinha pulado o mês. Eu, na época eu estava começando esse negócio, e aí a gente passou um tempão jogando esse mês. Aí eu vi, não, cara, a gente tá em Quitone, a gente tá no mês anterior. E aí a gente chegou em Flame Rule, caramba, esse mês não tá acabado.
É o agosto do Forgotten.
Pois é.
É o agosto de Deus, exatamente.
Só que foram dois meses de vida real, assim, muito longos, sabe?
É, e assim, mas a gente começou o jogo no meio do ano da caixa da segunda edição do Forgotten, assim. A gente já jogou aí, passou um ano e tudo mais, a gente tá caminhando agora, a gente tá... Acho que tá em Chess mesmo, né?
Acho que
tá em março já pra ir pro segundo ano. E assim...
Acabou de passar Green Grass, né? Que foi
o pagamento. Isso.
Mas eu tive meu aniversário duas vezes. Da Frida teve duas vezes.
Pois é.
Mas eu me lembro que foi logo no começo que eu fiz o aniversário.
Uhum.
Logo no começo mesmo, com o grupo original.
É isso mesmo, porque o aniversário da sua personagem seria mais ou menos em agosto. Então a gente pegou, como o jogo começou no julho, aí você teve logo no começo.
É.
Eu tenho assim, eu coloquei aniversário para todos os personagens. E tem uma coisa que a galera não sei se sabe, assim. Eu peguei aniversários das pessoas de verdade e troquei, coloquei no outro personagem e tudo mais. Então, por exemplo, a personagem da Ana Lu faz aniversário que no nosso mundo seria aniversário da Ivana, por exemplo. Uhum. Então tinha umas trocas assim.
Nossa!
É 8 de Leijas, não é?
Nunca reparei.
8
não.
De Leijas, 8 de agosto. Ó, levou 25 agosto. Anos pra descobrir.
É, esse é um lance no jogo de vocês que eu acho muito legal, que é esse tempo que passa mesmo, né? Viagem, atividades como almoçar, jantar. É, curar também, que é uma loucura do D&D, né? Se curar depois de uma batalha é uma coisa muito difícil. Né?
É, na verdade, assim, essa questão do calendário, eu resolvi seguir o calendário do Forgotten, né? São coisas que eu fui incorporando conforme eu fui aprendendo e conforme os produtos foram lançados, né? Que quando começou o jogo tinha várias coisas que eu não tinha. Mas, assim, eu tive essa preocupação de fazer isso porque... Na verdade, eu comecei com uma ficha muito simples.
Sim.
E cada personagem eu pensei assim, de que cultura ele é? Aí, é dessa cultura? Ah, então ele vai conhecer já essas lendas e já vai ter visto essas criaturas. Por quê? Porque isso influencia quais as mágicas que a pessoa pode fazer e as coisas assim no meu jogo. Então, você sabe se transformar, tá? Mas você sabe se transformar nas coisas que você conhece da sua cultura e nas criaturas que você encontrou ao longo das suas aventuras. Então, isso tudo eu quis fazer. Eu quis fazer assim, não, peraí. Vocês podem trocar conhecimento das histórias que vocês conhecem e vocês vão viver juntos as coisas que vocês vão ver. Se o grupo se separar também, ó, às vezes quando o grupo se separa eu falo, não, conta pra ele o que você viu. E eu não falo, eu conto lá, eu falo assim, conta você, porque a pessoa também conta do jeito dela. E a pessoa entende do jeito dela. Então tudo isso faz parte também do que construiu como os jogadores e os personagens entendem o jogo.
Isso, eu acho que isso foi essencial para essa história ficar no coração da gente, porque isso deu densidade para todo mundo desde o início. Então, tem coisa que eu tenho medo. Bom, a Frida não tem medo de nada, mas ela. Mas ela até. Que ela evita, tem coisa que ela prefere, tem coisa que ela vai bater de primeira, tem coisa que ela não vai nem pedir perguntar para ninguém no grupo. Isso. Faz a gente não ser a gente muito mais rápido, né? A gente entrar no personagem muito mais rápido. E faz você adicionar para a história de uma forma muito mais natural. Né? Então, quando a personagem da Ju entrou, ela já tinha um monte. A gente já era um grupo fixo há muitos anos, mas quando ela entrou, ela adicionou todo um colorido que era da personagem dela e que foi muito. Natural, e isso porque o personagem já estava pronto, ela meio que ajustou ao longo do tempo, mas ela veio com uma missão dela e ela começou a interferir desde o início. Não é assim, eu sou um jogador novo e eu vou ficar seguindo aqui, quem é que eu vou seguir, né? como jogador que está tentando fazer parte. Então, isso aí eu acho que todos tiveram isso. O Dedrick, quando ele entrou, ele era chefe da guarda, mas entrou num grupo mais evoluído, ele vivia apanhando, cara. Aí ele ficava frustrado, que ele tinha que melhorar, Porque tinha que ser melhor, tinha que ser mais estratégico, e aí a área dele era estratégia, e ele se tornou melhor nisso, em explicar essas coisas para dar o valor dele. Então sempre achei isso muito legal desde o
início. E foi muito legal lidar com essas coisas também. Assim, eu lembro que o Sérgio conversou comigo assim, poxa, mas eu tô entrando aqui, a galera já é não sei o que e tudo mais. Gente, tudo isso eu meio lidei, assim, quando o Daniel Russo entrou também, que ele entrou também um pouco depois e tudo mais, também foi mais ou menos a mesma coisa, de que o pessoal já tinha as habilidades, já tinha as coisas, ele entrava... Aí eu, não, pode ficar tranquilo que as coisas vão andar, as coisas... vai dar certo.
Não, e o que eu acho muito diferente é porque é muito roleplay. É muito... a gente tá conversando em game, e começa a piada em game. Né? E que assim, que é muito diferente. Muito diferente de muitos jogos.
É um personagem contando piada, não jogador.
Exato. É... e aí, sim, geralmente as piadas têm referência de dentro do jogo, dentro não do é jogo. Aquele negócio de fazer.
Chega ao ponto, assim, toda vez que a gente vai pro Outer Beach, o Dether tem que ficar esperando as personagens, as outras jogadoras, irem fazer compras.
Ah, sim!
Fica parecendo compra quando a gente vai pro shopping e o marido fica esperando a mulher
visitar todas as lojas.
É bem parecido, assim. Elas pegam o catálogo e vão olhar mesmo. Assim, não é coisa assim, que eu vou precisar pra viagem porque eu vou enfrentar o Beholder e eu preciso, sei lá, de levar alguma coisa pra... Não, elas querem ver qual tipo de vestido que tem na loja e no seu
quê. Quem mandou casar? A gente precisava de vestido de conversa e armadura, sabe? Por baixo. A gente precisava de presente de casamento. O negócio deu trabalho.
Mas eu casei só uma vez. Aí nessa loja é muito mais de uma vez.
Não, e isso teve...
A gente tem que ir na Aurora. Não tem jeito. É.
A loja da Aurora aqui... Esse acessório da Aurora é fantástico.
A Ana falou um pouco da Frida, mas quem são vocês?
Então, no jogo eu controlo o Dedrick, que é um ex-membro da guarda de Silver Moon. Então ele foi incumbido de acompanhar o grupo pela própria Lady Alustriel na época, né? E quando ele saiu de Silver Moon, vieram três ex-companheiros de guarda e resolveram seguir ele. Um sargento e dois soldados, que é o Johan, o Quincy e o Pierce. Então ele já saiu com uma pequena guarnição, acompanhando a Wandering Guard e viajando até... iniciou a jornada dele numa viagem até Daggerford, onde a Wandering Guard finalmente se firmou como base mesmo, né? E como a Ana falou, no início ele apanhava direto, aí ele foi ganhando experiência e hoje em dia é o contrário, assim, ele é um guerreiro bem forte, geralmente ele chega para decidir, raramente ele está em perigo real, assim, de verdade. E foi interessante que na viagem até Daggerford, ele se comunicava ainda com a Lady Alustriel, era um elo mental, né?
Tinha
um item que dava essa conversa e o povo achava que ele tinha uma espécie de celular para comunicar com a Lady. Ele mantinha isso meio que em segredo, sabe?
Eu falava que ele tinha telepatia.
Que ele estava conhecendo aí as pessoas, né? E atualmente ele foi nomeado Cavaleiro de Daggerford e Cavaleiro Errante de Silver Moon. E como o pessoal falou, ele acabou de casar na história e está... Não me lembro se ele chegou na
vocês estão chegando.
Ele estava chegando na propriedade que é a nova missão dele, né? Em Daggerford, é cuidar de uma região que estava sem ninguém para cuidar ali nos arredores de Daggerford.
Meu nome é Ana Simon Shine. E agora? Começa falando o quê?
De onde veio?
Eu vim de Everesca. Demito foi você. Vim de Everesca. Eu sou uma Blade Singer, né? Então eu mexo com magia e luto. As minhas magias são geralmente de defesa e ataque, mas mais ligadas à luta. Eu uso uma espada.
Casada com o Galen.
Eu sou casada com o Galen. A gente casou dentro do jogo.
O NPC
O NPC, que é
um forqueiro.
que eu conheci durante uma batalha. Uma batalha
não.
É o personagem de mestre. Disputa, né? É o que ele diz.
É, esse daí é o que, pra mim, é o que o senhor escolheria pra ele jogar.
Você conheceu, na verdade, quando vocês assistiram os jogos
na Arena de Waterdeep.
Ele tava lá competindo.
Na Arena de Tempos, ele tava competindo, aí depois alguém foi e apresentou a gente. Foi o Evindal, né? Apresentou a gente. Eu sou casada com o Galo e eu tenho uma casa em Daggerford.
Separada. Porque o grupo tem uma sede em Daggerford que foi dada pela nobreza local para o grupo se estabelecer lá. Mas ela tem uma casa que é separada da casa do grupo. Depois que ela se casou, ela foi para a casa dela.
No meu casamento teve um monte de gente, veio gente de Everesca, veio gente do local que foi bem legal, de Waterdeep, veio gente de vários lugares. E foi bem legal e eu adoro jogar esse jogo.
A minha personagem é a Calaira, é uma elfa que veio de Avermeet. Ela é uma terceira filha, então ela veio para o continente para tentar se provar para a família, ter um espaço, digamos assim, né, da família. E ela inicialmente era uma guerreira clériga e recentemente ela recebeu uma missão, um chamado, digamos assim, de Corellon para que ela se transformasse numa cruzada. E o personagem vem evoluindo nesse sentido, um pouco mais como se tivesse encontrado um caminho mesmo. E ela se encontra dentro desse grupo, ela entra inicialmente para poder ajudar o grupo que estava sem uma clériga, porque a Frida estava sem os poderes. E ela vem para ajudar e aí acaba ficando com o grupo. Né?
A Frida perdeu os poderes, mas depois recuperou, né?
A Frida veio parar na região por acidente. Ela é uma Northman das Ilhas Monchay. É bastante próximo dos Vikings, mas com a realidade do Forgotten Realms. E ela foi criada a vida inteira para se tornar uma Gothi, que é um sacerdote que orienta o seu grupo, a sua comunidade. Que orienta no sentido de batalha, né? Para a minha primeira batalha, enfrentar os monstros marinhos da região. E o nosso navio naufragou e eu acordei bem ao sul de Daggerford. Qual que era o nome da cidade lá?
Foi Baldur's Gate.
Foi perto de Baldur's Gate. Então, a personagem começou cheia de preconceitos com relação ao mundo inteiro, né? Que a única coisa que resolvia era bater e mostrar o seu valor, porque se você está batendo e ganhando é porque você mostrou o seu valor como alguém sábio, como alguém poderoso, que sabe usar as suas habilidades bem. E ela agora se tornou, continua sendo uma sacerdotisa de tempos, mas ela é mais agora um elo entre essas comunidades. Uma hora ela vai voltar, ela sempre teve o plano de voltar, mas o plano de voltar inicialmente é porque ela pertencia àquele lugar, e agora o plano dela de voltar, ou voltar temporariamente, é para mostrar que o mundo é muito maior, que os elfos não são só ruins, que eles não são só traiçoeiros, que a gente... Então ela foi tirando todos esses preconceitos a respeito de magia, a respeito de demônios, a respeito do que é bom e o que é ruim, embora ela sempre fosse meio rogue. Ela foi evoluindo desse ponto de vista de se tornar uma sacerdotisa ainda mais aberta e mais sábia, mas sabendo respeitar todo mundo que vem de diferentes culturas e sabendo agregar isso. Mas o que mantém ela na mesma linha é o valor que as pessoas têm, né? A honra, a coragem, a disposição para enfrentar os problemas que vêm para frente. E isso ela nunca perde de linha. E eu acho isso muito legal, porque eu tinha altos problemas de lidar com a Ana Sil no início, que é a personagem da Inara. E agora ela é a minha amiga do peito. Então, isso aí é algo que a gente foi deixando tão, tão bem trincado na história, que a Frida não sabe, não se vê mais sem esses companheiros.
Chega em ter.
Eu comecei sozinha, náufraga, agora eu sou 10. Eu tenho um irmão, meus companheiros, meu ex-mestre, que perdeu os poderes por um tempo muito mais longo que o meu, porque ele não tinha a língua, ele perdeu a língua. Então eu passei à frente dele em termos de poder, mas eu ainda respeito ele muito. Então todos esses detalhes, todas essas nuances ainda existem, mesmo sendo uma personagem que é pancadeira.
Você não está esquecendo de falar de ninguém não, Frida?
Isso é o último, isso é a casca, isso é o esmalte da história.
Um certo paladino de Lacan.
Certo novo.
Esse é o esmalte, ela só pôde se só aconteceu a possibilidade dela se interessar por alguém, um paladino de Latanda, gente, Latanda. Porque ela passou por tudo isso, porque ela mudou, porque você ser só bonzinho não fazia sentido na cabeça dela. Né? Você tinha que proteger os seus, e o paladino de Latanda que chegou, que é o Sr. Julius, que é um NPC que faz parte, agora ele é NPC de dois PCs. Ele inicialmente era um NPC. Inicialmente ele era alguém que passou na história e salvou um dos nossos personagens queridos e marcou a história. Marcou, ele salvou o Merri da morte certa. Acho que ele tinha sido envenenado, né? Não lembro pelo quê.
Foi por causa de cobra. Bicho.
Por causa de cobra.
Aí a gente passou a noite e eu não tinha prece de cura suficiente, porque ele estava envenenado, e a gente achando que ele ia morrer, e aparece que no meio do caminho, a gente, na estrada, de manhã aparece o paladino de Latanda. É uma cena daquelas que você não esquece na história. Isso deve ter uns 20 anos de jogo, 20 anos para trás. E ele salvou o Merri. E ele sempre ficou na história, sempre virou referência, a gente sempre falava dele. As meninas do grupo falavam: ai, o paladino de Latanda, ele é isso, ele é ótimo, ele é não sei o quê. E ele virou meio que um superstar que ninguém ia nunca chegar perto dele, né? Ele era só referência. E, de novo, a Frida, para ele, é uma referência. Ele salvou uma pessoa, mas nunca ia ser alguém próximo. Muitos anos depois, muitos meses depois, em termos de jogo, a gente reencontrou com ele em Daggerford e ele se tornou parte... Ele segue a mesma religião que o personagem do Dedrick e eles fazem muitas atividades juntos. O Dedrick vai para a igreja de manhã, eles têm uma atividade e ele se tornou um seguidor, vamos dizer assim, do Dedrick no jogo. Né? Seguidor do ponto de vista de sistema. Mas no jogo, para a gente, isso não é seguidor de fato, né?
Companheiro.
Então ele passou a ser muito mais próximo.
Tem todo um entourage, né? Quantas pessoas tem?
Eu ia falar disso. Na verdade, assim, a gente começa um grupo porque a gente teve algumas pessoas aqui que entraram depois. E ela citou o personagem que foi picado pela cobra, quase morreu, que foi o Merri. Ele era o personagem do Adriano Feltrin, que hoje estão morando lá em Rio Preto, né? Então, assim, a gente começou o grupo, na verdade, a gente tinha a Nacia, a Frida, a Caliandra, que era a personagem da Isana, que era uma maga, meio bruxa. A gente tinha o Rumble, que era o Rumble Stilson, que era o clérigo gnomo que jogava no Roberto. E o Merri Stonewister, que era um Halfling, que quem jogava era o Adriano. E o Kieran Smoothmouth, que era o personagem do Dute. Esse foi o grupo original.
Uhum.
Então, o que acontece? Começou esse grupo original, a gente teve os dois primeiros anos, na verdade, que a aventura, na verdade, começa na cidade de Stormdale, que é mais ao sul, e todos se conhecem, na verdade, por um motivo ou por outro, todos se juntam para pegar carona numa caravana. E essa caravana, que em game durou 2 meses, out game durou 2 anos.
Uhum.
Que pareceu no começo da campanha muito tempo. E aí, assim, foi quando foram criados os laços, assim. Então, o Hiren, que era o personagem do Dutch, ele era um bardo franzino. Os outros homens que jogavam eram o Romero e o Adriano, eles jogavam um halfling e um gnomo.
Pequenos.
Então, os homens do grupo eram o franzino e os dois pequenininhos. E as guerreiras do grupo, quer dizer, tinha a maga, mas que também conseguia encarar alguma coisa, e eram a elfa e a sacerdote de tempo. Então a gente até brincava um pouco com isso e tudo mais. E aí,
a gente do seu tempo, né?
É.
Isso, anos 90.
Isso, a gente começou em 98, né? E aí o que que acontece? Nos combates, as coisas, geralmente o gnomo e o halfling se juntavam, aí pegavam corda e tentavam fazer os orcs que estavam atacando a caravana tropeçar, não sei o que, eram as coisas bem, bem cômicas, assim, bem divertidas. E foi assim, nesse tempo foi construído o laço, logo nos primeiros combates o bardo quase morreu com uma flechada de orc também emboscado. Então foi meio um... A caravana tinha os mercenários contratados para protegê-la, mas é claro, os caras mais pobres da caravana, que ficavam tentando seguir a caravana ali, não tinham condições. E falaram, olha, eu tinha um NPC, que foi esse cara que contratou eles primeiro, que participou muito nesses primeiros anos da campanha, que era o Gultar, e ele meio contratou eles assim, ó, eu dou pra vocês a comida e a água, vocês viajam na minha carroça, mas vocês ajudam a proteger aqui, porque o fundão aqui não é bem protegido. E aí, a Frida era a única que não era exatamente nesse sentido, porque como ela era clériga de tempos, o cara mais principal ali da Igreja de Tempos, que acolheu ela quando ela caiu no continente, era amigo do cara da frente da caravana. Só que toda vez que tinha uma confusão com o pessoal ia investigar, o pessoal mercenário não ia porque não era interesse deles, e ela acabou nessa ficando mais amiga do pessoal. Então teve todas as histórias que consolidaram essa amizade no caminho que eles fizeram até a caravana e até Waterdeep, mas até Daggerford e depois Waterdeep. Depois disso a gente teve NPCs que foram incorporados e também NPCs que foram embora. Por exemplo, o Adriano chegou no momento que ele ia se mudar para Rio Preto. A gente não tinha na época a facilidade que a gente tem hoje de internet. Então, bom, isso era despedida.
Mudou mesmo.
É, aí foi a minha solução na época, foi essa. Ah, então o que acontece? O personagem dele morre ou vai embora. Então a gente fez, eu fiz, tinha um encontro lá e tudo mais. Ele foi picado pela serpente, pela cobra. A Frida ainda não tinha poder suficiente para neutralizar veneno, nem nada disso. Então eles encontraram uma procissão, que aí teria sacerdotes que poderiam fazer isso. Mas eles não estavam com o encanto pronto, né? A prece pronta de lidar com veneno. Então nessa procissão vem esse NPC que depois eles vão reencontrar, que é o Paladino. Ele usa o poder dele de acabar com doenças só para parar a febre dele e tudo mais. Ele fala, olha, eu posso cuidar dele, mas ele vai ter que vir com a gente, porque a gente só vai poder expurgar o veneno mesmo no outro dia. Então ele acaba viajando no sentido contrário da caravana que tem para o Waterdeep, e é a hora que o personagem dele se desliga. E aí, pela quase morte, ele resolve que ele quer voltar para casa mesmo, então ele com a procissão ele volta. E aí tem todo um backstory que a galera não acompanhou exatamente, mas que eu fiz. Que ele volta então, o Paladino então volta, quando chega perto da casa dele, o Paladino tinha o cavalo dele, ele vai até lá, deixa ele em casa e volta para a procissão para ir embora. E mais tarde, na verdade, quando o pessoal reencontra ele, eu fiz uns jogos com o Romero e com o Adriano, a gente faz esse reencontro porque depois que ele vai lá para a cidade onde ele ia, que tinha um templo importante de Lathander, e ele é consagrado como Cavaleiro de Lathander, ele volta, porque aí ele vai voltar para Daggerford, que é a cidade de origem dele. E aí, na verdade, ele encontra o pessoal voltando já junto com o personagem do Romero, que também tinha se desligado do pessoal por alguma razão. Então, tudo isso são histórias que foram acontecendo ao longo dos muitos anos. Assim. A gente teve, então, pessoas que saíram, pessoas que entraram e saíram. A gente tem o Daniel Russo, que entrou como personagem, como um cavaleiro de Daggerford também. E aí depois ele não pôde continuar, e o personagem dele foi um personagem que morreu. E aí a gente fez o funeral dele, não sei o quê. O cavalo dele, o pessoal carregou por muito tempo para devolver para o pai dele, acabou ficando com o personagem do Sérgio, que entrou depois. E aí ele ficou usando enquanto eles estavam voltando. Então teve... e aí teve vários NPCs que entraram. Teve um que não durou muito tempo, foi um guerreiro que ficou fascinado pelo personagem da Ivana. E aí, pouco tempo depois, numa emboscada, muitos inimigos que eles fizeram, ele morreu também. Foi o primeiro NPC que morreu, antes mesmo do Hector também morrer. A gente teve... a gente tem... Cada personagem, inclusive hoje, tem vários NPCs. O personagem do Sérgio, ele já entrou com aqueles três NPCs, que é o sargento mais dois soldados, da guarda de Silvermoon. E depois, quando ele volta para Daggerford, ele é sagrado guerreiro, cavaleiro de Daggerford. Ele também adquire mais três cavaleiros que se tornam seguidores dele. Um deles, inclusive, foi transformado em pedra e morreu depois. Então ele tem dois cavaleiros ainda que seguem ele. A personagem da Inara tem o Galen, o arqueiro que se casou com ela, e tem também um Halfling que hoje segue o grupo também, que é o Halfast.
E tinha a personagem da Calaira, que era uma NPC da Inarcil.
Isso, a Calaira, que a gente brincou por muito tempo, porque ela foi uma NPC e aí virou PC. Então a gente ficava brincando com a Judy que ela era NPC. A gente legal, ficou bastante tempo pegando no pé dela.
Mais legal quando a Calaira ganhou um seguidor, que a gente falava que os NPCs estavam ganhando NPCs também.
Multiplicando.
Então assim, isso. Hoje a Calaira tem um seguidor que é um Sun Elf, que é um guerreiro também. E a Frida, ela tem como seguidor mais ou menos o mestre dela, que na história do naufrágio ele foi capturado e aí houve uma missão depois para resgatá-lo. Alguns dos Northmen também que estavam com ele e tudo mais foram resgatados e tudo mais. Então, os Northui, agora o termo é esse. Então ela tem também e eles estão agora construindo um barco para ela poder voltar para as Mancheiras. Isso é muito legal. Então a gente teve várias pessoas que entraram e saíram. Ela, antes disso, a Frida teve um outro NPC também, que é um bárbaro do norte, um Ulfgar, que foi outro NPC que mais recentemente morreu enfrentando uns demônios. E aí, para ele, teve uma história de... O pessoal queimou uma ficha muito importante, o pessoal fez uma missão para trazer ele de volta. A Frida hoje tem além dos NPCs, tem os animais, tem várias coisas também, né? A Frida hoje tem uma montaria que é um Pégaso, aí ela se destacou do grupo com o Pégaso e foi voando sozinha, se adiantando para Daggerford, para poder fazer isso, para poder fazer em tempo ritual para trazer ele de volta. E aí eles usaram a influência deles em Daggerford para que essa... para conseguir que essa prece fosse feita.
Eu fiz isso porque a missão era minha, não era dele. Porque eu achei que ele... Porque se você morrer em combate para uma missão sagrada, não existe honra maior. Mas a missão era minha até então, né? Eu achava que eu devia isso para ele, uma segunda chance. Mas ao mesmo tempo, quando eu pedi isso, eu falei... Eu não quero que isso seja contra a vontade dos deuses que ele segue. Vocês conseguirem, como sacerdotes que acessam outros planos, outros deuses, saber que isso é que a missão dele ainda está incompleta. Sim, eu quero, mas se acharem que é só um pedido meu, que por favor, não. E eu achava que assim, não era a missão dele morrer naquela hora. Se fosse eu, era uma outra coisa. Então,
mas ele tinha acabado de receber uma missão muito importante também, que era de resgatar o status da tribo dele, né? Então,
isso,
ele também tinha algo que ainda tinha que
ser. É uma boa hora para vocês que estão ouvindo entenderem que esse é um jogo jogado em AD&D segunda edição. E no lore de Forgotten Realms, ainda da segunda edição, e que por acaso assim, o Silvio já jogava nesse lugar, que virou o lugar oficial hoje em dia do Dungeons and Dragons. É engraçado. A gente jogou em muitos lugares do Forgotten, mas numa época, acho que talvez isso tenha sido decisivo, né? Porque o Romero mestrava num lugar, eu mestrava no outro lugar, e o Silvio escolheu esse lugar aqui pra gente não ficar sabendo os segredos um do outro, assim. Esse lugar aqui eu sei os segredos, ali você não sabe.
Foi uma divisão muito legal que a gente fez na época. Tipo, eu não vou ler nada sobre essa região, porque você mestra nessa região e eu não vou ter um conhecimento prévio de tudo que rola ali. Então, a gente fez isso...
Inclusive... Os amigos aceitaram isso, né? O Larcher mesmo nunca me colocou em nenhum grupo que ele jogasse nessa região. E coisas desse tipo. Aos amigos próximos.
O Denis também nunca me contou nada. O Denis também nunca me contou nada. Ele sabe muita coisa.
E até hoje, muito lore do Forgotten Realms eu guardo deles, assim, tudo mais. E eles compraram a ideia, sabe? De não fazer o negócio. Não, é melhor eu não saber do que eu saber e fingir que eu não sei. É muito, muito melhor, muito mais fácil. Então, e tem outra coisa, eu apresento o lore no jogo, não de forma exata, assim, como é no nosso mundo, a gente não sabe todas as respostas.
A gente sabe de ouvir falar
isso.
Ou pela nossa cultura, igual a Ana falou.
E aí, eu tenho muito cuidado também de fazer isso. Eu estava mostrando, antes da gente começar a gravação aqui pro Lasha, sobre alguns detalhes, tipo, de que eles iam fazer uma investigação. Aí eu, poxa, olha, eles vão ver isso aqui eles não vão ter certeza. Aí eles não vão ver como é que a criatura chegou aqui em tal lugar, porque ela veio voando, não sei o que lá. Coisas desse tipo, assim. E aí, eles enfrentaram também um tempo atrás, eles enfrentaram umas criaturas, eram os felinos, tinham os poderes mágicos e tudo mais. Aí eles foram falar com os caçadores, aí os caçadores falam umas coisas que não tem nada a ver, outros falam coisas que tem a ver, ou então... Da forma que uma pessoa medieval entenderia.
Lenda.
Então isso é muito legal, assim, a pessoa realmente ter uma percepção e vai encarar a coisa não com o conhecimento que está lá no livro.
Outra coisa que vocês têm que entender aí para saber como é que é jogar com o Silvio é que o Silvio é biólogo de bichinho, entendeu? Então, ele lida com os monstros dessa mesma forma. Os monstros são bichinhos, cara, tem toda uma ecologia, que já é um lance da segunda edição, mas... Em toda a ecologia, ele estava me mostrando aqui, os caras tiveram que investigar, porque a quimera tem pé de bode e pé de leão, e ele colocou isso no meio da investigação, porque, obviamente, ele já teve que seguir bicho. É isso.
É bem por aí mesmo.
É, e em relação a jogar a segunda edição, isso só é verdade pro Silvio.
Esse é um ponto polêmico.
Porque eu jogo o jogo há 18 anos e eu não sei uma regra da segunda edição mais. Porque, na verdade, as nossas fichas só têm habilidades que nós sabemos, conhecimentos...
Criaturas que já viram, lendas que vocês...
Magias que eu sei fazer, ou que eu conheço, que eu sei como é feita, mas não tem quanto a minha força, quanto a meu carisma, não tem o número que eu tenho numa habilidade. Quem rola os dados no jogo é só o Silvio.
Só o Silvio.
A gente só controla a questão mais...
Das decisões, né?
É, das decisões, lógico, né?
Relacional, né?
E a gente... Tem o nosso, assim, a ficha do nosso personagem como uma descrição dele mesmo.
Isso é muito interessante, porque também é outra experiência, né? A maioria das pessoas acha estranho, mas é outra experiência pra você jogar.
Exato.
E vocês não sabem nem que nível vocês estão, né?
Não.
Eu lembro que a Ana...
Não.
Eu lembro de um dia falar com a Ana pra adivinhar qual era o nível da Frida. Porque eu falei, é óbvio que é possível saber, porque se você sabe
se você
as
sabe
magias...
Os poderes, as coisas, né? Dá pra...
Não, dá pra chutar.
Dá até pra chutar e deduzir. Ah, eu faço magia de terceiro nível agora. Dá pra você saber mais ou menos em que nível que você tá, ou pelo menos no grupo de níveis. Assim como o fighter começa a fazer mais de um ataque por round, pode ter uma noção também. Mas é um negócio que a gente não liga, sabe? É. Não faz falta.
A gente nem pensa nisso, né? Ele não fica raciocinando isso, tentando descobrir. É tão natural pra gente ser um jogo muito mais social, né? Relacional, que não faz sentido a gente ficar procurando saber qual é o nível, qual que é o... Nada, a gente simplesmente joga.
Tá,
feliz, fica feliz. Olha, subimos de nível pra comigo. Não faço a menor ideia.
Ganhei é, mais uma habilidade, legal.
É. Não é anunciado pra gente que a gente passou de nível, né? Ah, agora você pode aprender mais alguma coisa. Não. Geralmente é direcionado pra alguma coisa que faz sentido ali na história do jogo.
Você conseguiu dar.
É, lembra que negócio que você tá estudando, você conseguiu.
De repente o seu poder de magia aumentou, né? Você não sabe. É.
Você conseguiu canalizar mais, agora ele tá mais forte, algo assim.
Não, já aconteceu de eu saber, de eu ter aprendido uma magia que eu não conseguia usar e tá no meu spellbook por anos.
Anos? Ah,
eu também. Cure Serious Wounds. Nossa, sei lá, acho que ficou no meu caderno 5 anos, até eu chegar no nível suficiente que um dia... E aí o legal é que o Silvio, o que, que ele faz? Ele começa a colocar isso como uma necessidade no jogo por uns sei lá, algumas sessões. É, então você começa a precisar tentar aquilo de novo. Tá lá. Mas até a hora que você começa assim, putz, você tá enfrentando uma batalha e que a galera tá morrendo na tua frente. Aí você, meu Deus, eu preciso tentar aquilo de novo. Meu Deus, não, meu tempo, eu preciso tentar isso de novo. Aí você tenta e funciona. Então já tava lá. Então o Silvio tem muito tempo à frente, né? Ele, como ele falou, ele planeja a coisa 2 anos pra frente, às vezes 5 anos pra frente. E isso aí eu vi acontecer. Tem horas que quando é com os outros colegas, né, com os outros personagens, você vê isso acontecendo melhor. Aí quando é com você, você... Putz, ele começou a cantar essa bola já tem 1 ano. E tipo, já tá lá. É, ele já pensou nisso. E ele começa a colocar aquilo assim, você vai precisar disso. Aí até a hora você... Putz, agora eu preciso mesmo. Aí você tenta de novo. Então igual eu falei, eu só consigo fazer 3... Core Light por dia. Fiquei nessa, aí ficava pedindo para os outros para tentar ajudar, até um dia que ele falou assim, cara, você sonhou com isso e tal, e começou a botar isso em sonho, que eu estava curando mais pessoas. Aí você, puxa, eu estou disposta a sofrer, passar, tomar dano, mas eu preciso que meu colega sobreviva. Aí você vai lá e tenta de novo, você consegue, sem nada. Opa, eu consigo mais um. Então isso aí a gente passa, o Silvio tem essa sensibilidade de colocar isso sempre de uma forma bem natural. Ou, às vezes é mais óbvio, quando, especialmente no caso das elfas, que elas têm uns tutores, né, que estão presentes e elas vão para essas reuniões separadas. Sabe como é elfo, né? Tudo nas escuras, tudo na surdina. Aí eles vão, somem uma semana e voltam. Ah, porque eu tenho isso novo. Ou então, não, eu aprendi umas coisas novas, mas eu não posso dizer. Sabe como é elfo, né? Então, aí eles, mas elas voltam com cheio de novidade, que elas trocam com elas mesmas e a gente sabe que elas conseguiram alguma coisa. Mas aí não é parte da gente ficar discutindo isso em game. É, a gente só sabe. E a gente curte e fica esperando o momento chegar. E vai chegar.
Muito legal. É. Eu acho que a gente pode encerrar e a gente faz de novo daqui a 5 anos.
Muito bom. De acordo.
Eu vou tentar escrever um pouco pra falar e a gente fala algumas coisinhas. Mas eu acho que ficou muito legal e as pessoas vão ficar curiosas com essa.
Isso.
Com essa
e a gente pode falar mais, falar das pessoas mesmo que passaram, teve a Ivana.
Isso é um lance legal, assim, porque fizemos muitas homenagens pra ela, né? Uhum. A Ivana acabou de falecer, gente, enfim, muito amiga nossa e.
Sim.
Até isso, assim, eu fiquei lembrando dos personagens. Eu tenho 1000 fichas dela lá em casa, tipo, uhum, quando a gente jogava. Então,
sim.
É um negócio muito legal.
Isso.
E vamos lembrar dela sempre assim, uhum, jogando com a gente.
Isso aí.
Valeu, gente. Então.
Valeu demais. Valeu demais. Obrigada.
Mais anos pra vocês jogando aí, hein?
Valeu. Opa.